Rodrigo Ricardo.
Júnior, como é que você vê o Vasco de agora, né? Ou seja, saiu o Ramon, entrou o Ricardo Sapinha, só teve um jogo. O Vasco joga na quarta. Você acha que o Vasco está 7 jogos sem vencer? Tem como sair dessa crise que o Vasco vive?
Ah, o Vasco vive um momento difícil, né? Dentro da competição. Vai começar uma nova competição, a Sul-Americana. Vive um momento difícil dentro do Campeonato Brasileiro. Mas esses momentos são normais ao longo do Campeonato Brasileiro durante todos esses anos, né? Nós que já trabalhamos há bastante tempo aí na Série A do Campeonato Brasileiro sabemos que acontece de uma equipe às vezes ficar 8, 9, 10 jogos sem vencer durante o campeonato, né? E o importante é você ter consciência do trabalho que está sendo feito para daqui a pouco você reverter, né? Eu me lembro bem, eu dei até esse exemplo lá agora na saída do Vasco. Eu trabalhava no Flamengo em 2011, nós fomos terceiro lugar do campeonato. Naquela época de Ronaldinho, Thiago Neves e tal, e num certo momento do campeonato nós ficamos 10 jogos sem ganhar, sem vencer. Depois voltamos, ganhamos e recuperamos e acabamos chegando ainda em terceiro lugar. Então o Vasco vive, aí já vem de mais tempo ainda, né, uma situação financeira muito complicada, que todo mundo sabe disso. Montou-se um elenco, fez-se um trabalho dentro das possibilidades financeiras do Vasco, né? Começamos muito bem o campeonato ali com o Ramon, né? Eu na comissão técnica.
Era uma outra pergunta, desculpa te interromper. Porque vocês começaram super bem, né? Houve até um exagero, criou-se o Ramon. Vocês foram vítima um pouco desse sucesso, que criou-se uma expectativa grande, já que chegou à liderança, 3 vitórias seguidas.
Então, era isso mais ou menos que eu ia falar, né? Nós começamos muito bem o campeonato, vínhamos de 2 vitórias no estadual já, né? Que foram bem satisfatórias. E começamos o campeonato ali com 3 vitórias e realmente criou uma falsa expectativa, uma falsa esperança de um modo geral, né? Esperança essa que não existia por parte da mídia, né? Por parte até de certa parte da torcida, do Vasco chegar ali nas primeiras colocações, né? E nós ficamos, se eu não me engano, 10 rodadas ali no G6, chegamos até a alcançar a liderança e realmente eu acho que houve, de certa forma, um erro de avaliação, um exagero nas emoções, né? Um exagero no otimismo. Mas nós internamente sabíamos que o trabalho ia ter os altos e baixos, né? Pelo que eu falei, né? Pelas condições financeiras do clube, pelas possibilidades de contratação do clube, né? Então a gente sabia que iam haver esses altos e baixos, né? E nós estávamos preparados para isso, né? Os baixos iam acontecer, os momentos de baixa, mas a gente com certeza ia recuperar, ia conseguir uma recuperação, né? Mas infelizmente não foi dada essa oportunidade ao Ramon em si, né? E à comissão técnica. E acabou vindo o treinador, né? E agora há essa expectativa novamente. O treinador, o Ricardo Sapinto, teve agora, dirigiu o jogo contra o Inter. Não, assistiu o jogo contra o Inter, né? Dirigiu o jogo contra o Corinthians. E agora teve uma semana para trabalhar, né? E a gente espera aí, a gente...
Te agrada ele? Você já conhecia o trabalho dele?
Ah, pouco. Lógico que depois que ele foi contratado pelo Vasco, eu procurei buscar informações a respeito dele, né? Um treinador de qualidade, lógico, né? Um treinador competente. E tá conhecendo o elenco agora, né? Mas é assim, é uma experiência de certa forma arriscada, né? Por parte da diretoria, né? Porque... Não estou discutindo a competência dele, eu acho que pelo que eu vi é um profissional super competente e tal, mas é um profissional que não conhece o Campeonato Brasileiro, né? Não conhece a cultura daqui, né? E em alguns momentos isso leva tempo, né? O Vasco no momento não pode ter esse tempo exagerado, né? Se ele levar aí, vamos dizer, 9, 10, 11 jogos para conhecer o elenco, é uma situação muito perigosa, né? Talvez um treinador já familiarizado com a situação do Campeonato Brasileiro, familiarizado com o país em si, né? Acostumado a disputar essa competição, pudesse ganhar tempo, que seria o mais necessário, de repente, para esse momento do Vasco.
Você falou do aspecto econômico do Vasco. E o lado político, você acha que também está influenciando no futebol?
Ah, na minha opinião, influencia bastante, né? Mas isso sempre houve, né? Sempre houve, e eu acho que o grande dirigente, ele tem que saber não se deixar levar por esse lado político, né? E, na minha opinião, a saída do Ramon, por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se não fosse um ano de eleição, se a tomada de atitude com a comissão técnica teria sido a mesma, né? Isso aí, eu tenho sérias dúvidas em relação a isso. Mas eu acho que é isso que eu falei. Se você pegar os grandes trabalhos feitos antigamente, né? Você pega ali o próprio Antônio Lopes no Vasco, você pega o Filipão no Palmeiras, você pega o Filipão no Grêmio mesmo, o Vanderlei no Palmeiras, né? Você teve sempre diretor, o Tite mais recentemente, que é o exemplo que todo mundo fala no Corinthians, né? Você teve sempre diretores fortes, né? Diretores de personalidade forte que bancavam o treinador, né? O próprio Tele Santana no São Paulo, né? Então você, vamos lá, para esses exemplos aí que eu dei. Na época do Vasco você tinha o Antônio Soares Calçado e o Eurico Miranda, que eram diretores que bancavam. Na época do Palmeiras, o Mustafa Contursi, né? Na época do Grêmio, o Fábio Koff. Na época do São Paulo, o Juvenal Juvencio. Então eram diretores que viviam o dia a dia, né? E que sabiam da importância da sequência do trabalho. O próprio André Sanches no Corinthians, né? Com o Tite, que é o que o pessoal lembra mais agora, quando ele foi eliminado pro Tolima e depois no ano seguinte acabou campeão mundial, porque o André Sanches bancou ele, né? Então eu acho que o futebol brasileiro tem que ter essa consciência, né? E tem que caminhar mais, cada vez mais, para esse sentido, né? Futebol da Nação.